Vamos unos restos de Hanukkah. La tefilá de agradecimiento que nos hablamos en Hanukkah, nos vemos aquí que está descrito justamente cuál era el objetivo, a grosso modo, de los griegos, era como está escrito, Leashkiham Torateja u Leaviram Mejuke Rezoneja. Ellos querían nos hacer esquecer de nuestra Torá y nos hacer ir por sobre las dogmas, os dogmas da sua vontade. E o ênfase aqui é que, na verdade, Torá Teja e Chukei Retzoneja. A tua Torá e os dogmas de tua vontade. Ou seja, tudo que é dogmático, tudo que é irracional, não é a palavra. Arracional, supra-racional. O estudo da Torá como sabedoria, como um bem cultural, não cultural, inclusive histórico, isso não atrapalhava os gregos. O ponto era ver isto como uma Torá de Hashem, um lado que vem de Hashem, e isso se liga, se relaciona diretamente com a Kedushá, com a santidade e a subjugação a Deus. Então, na prática, o cumprimento também é o cumprimento das mitzvot. O que atrapalhava para eles era o que? Que são os dogmas da tua vontade. A palavra dogma são, na verdade, o que? Mitzvot que não tem lógica nenhuma. Se refere justamente àquilo que você não consegue entender. Você só aceita. Então, eles concordaram com as mitzvot que tem por trás um ênfase especial, um ponto racional, mas não conseguiam aceitar ou assimilar o cumprimento das mitzvot como aquele que se submete simplesmente. Quando eu faço as mitzvot, por que eu faço?
Por vontade de Hashem.
Eu aceito a vontade dele sobre minha vontade. Está o que eu quero, está o que Hashem quer.
Subjugamos a nossa vontade.
Na hora que eu quero, entre aspas, não preciso da Hashem. E quando eu acho que é uma coisa diferente de mim. Também aqui a Torá nos diz, ou seja, nos conta que Mará, que o que os gregos atrapalhavam era isto. Não podiam aceitar que nós nos subjugamos, nos submetemos simplesmente a Deus, o que representa submeter nosso intelecto, nossa lógica e tudo à vontade divina.
Eles não acreditavam em nada.
Amém.
Eles acreditavam nos deuses deles, né? Eles tinham alguma fé.
Eles tinham uma fé, mas eles acreditavam no culto ao corpo, ao prazer, Heleno, Zeus, Afrodita, tudo que tem a ver com os deuses deles, que eram ligados a prazeres, a fisiocultura, etc.
Tanto que minha palavra é ginásio, a origem da palavra grega, no fim, significa nu, para exposição do corpo, mas de uma forma que a pessoa ela fica exercitando e cultuando, digamos, o perfil da época de beleza.
Não mudou muito.
Não.
Então, os gregos não derrubaram o azeite. Não jogaram fora os potes de azeite. Simplesmente o impurificaram. E queriam que os judeus acendessem a menorá com esse azeite impuro. Matitiau e os seus filhos lutaram contra isto e chegaram ao que se chama outro sacrifício, das últimas consequências, últimas instâncias, justamente, para mostrar e para poder conseguir isto daqui, que era preservar o acendimento da menorá com azeite puro. A ameaça terrível, ou mais terrível ainda, sobre o cumprimento do judaísmo não é aquela que quer apagar a nossa chama. É aquela que quer mudá-la, quer transformar, reformar. Certo? Aqui, quando vem e te diz quero acabar com tua chama, quero acabar com tua fé, opa! Todo mundo se levanta, não podemos permitir. Agora, quando vai mudando, não, kasher não é kasher, shabbat não é shabbat, o homem não é homem, a mulher não é mulher, a Torá não é Torá. Devagarinho, vai corroendo, corroendo, corroendo. Quando você vai ver, acaba. Eles querem acabar com a Torá, com o judaísmo.
Não, não proibiram o estudo da Torá.
Mas o perigo é muito maior. Mas, por exemplo, quando você quer cozinhar um sapo, se você pega um sapo
e joga devagarinho a água, né?
E joga, não, joga ele na água quente, em seguida vai pular.
Não.
Em seguida, não vai picar.
Agora, você vai
agora, se você vai colocando o sapo,
ele vai se cozinhar
numa panela gelada,
vai esquentar devagarinho,
e coloca fogo baixo.
Não.
No começo não percebe.
Quando ele vai perceber,
já está cozinhando.
Mas, como não é kasher, não temos esse perigo.
Agora, a Torá tem a Kedat Yitzhak, por exemplo. Então, eles tinham que riscar esse trecho da Kedat Yitzhak, que é perigoso. Que é subjugar sob a vontade de
Deus. Sim, mas eles em todos os trechos. O Brit Milá também, todos os trechos. Tudo que tem a ver com mitzvah. Que supra a lógica acima
do raciocínio. Eles proibiam o estudo,
né? Eles não proibiam o estudo
porque eles proibiam o estudo de parte do estudo. Entendeu?
Que as pessoas estudassem.
Quando você vai na escola e manda uma criança numa escola onde diz, ah, Shabbat, mas Shabbat, tem Shabbat, mas Shabbat é um conceito cultural.
É isso.
Entendeu? Então, é a mesma coisa que
eles transformavam, distorciam a.
Reformar
o sentido.
Então você tem que reformar, então. Atualizavam, vamos dizer. Faziam um upgrade na Torá. Sabe o que acontece? A Torá de Deus é uma versão muito antiga, tem que fazer um upgrade. Ninguém melhor que o ser humano para poder corrigir o que Deus fez errado, não? Que está desatualizado.
Interessante, a Torá não pode mudar uma única letra, nada.
Quem falou isso?
Não, a Torá para ser kasher não pode mudar nada, tem que ser cópia fidedigna.
Não, mas hoje em dia pode, o mundo mudou, tem que adaptar as coisas. É isso que eu estava falando, o ser humano tem o poder de poder fazer um upgrade naquilo que Deus estabeleceu.
Mas se a gente
Deus está desatualizado, Deus é antes de Steve Jobs.
A Torá não muda nada, qualquer outra nação que fez uma lei, seja uma constituição, etc., tudo que é feito pelo homem é alterado, mudado, adicionado, etc. A Torá não muda nada, a Torá é sempre fixa, constante.
E?
Isso para mim é uma prova fidedigna de que a Torá é de Hashem.
Mas o homem tenta mudá-la, tenta adaptá-la.
Hoje em dia, própria.
Hoje em dia já tem que fazer banheiro para indecisos.
Tem que ter três, banheiro. O masculino, o feminino e o,
e o indeciso.
Não, só tem um. Não.
Entendeu? Então, na prática, é um problema muito sério. A sociedade está caminhando por algum caos incrível.
Porque ela não está enxergando amanhã. Esse já está acontecendo.
Não.
Esse é fichinha.
Vai para Brasília, cara. Esse é fichinha. Imagina. O pessoal de Sodoma e Gomorra era aprendiz de feiticeiro comparado com Brasília. Imagina.
Não é
Sodoma e Gomorra teve problema que se extinguiu porque não tinha Gilmar Mendes.
Eu não tinha Gilmar Mendes. Mas não é só no Brasil. Você está falando Brasil, Gilmar Mendes. Mas esse status aí que você está falando é mundial, não é só no Brasil.
Não é verdade. Você não viu, Marcelo, agora que a polícia é doce por dentro? Você não viu o statement, a pérola do Marcelo? Então, na prática. Aqui,
droga nova, essa sacarose é droga nova.
Então, aqui o perigo claro. Todo mundo vai se levantar e ir contra aquele que quiser apagar a chama do judaísmo. O perigo pior existe simplesmente quando tenta introduzir dentro da Torá azeite impuro. Quando tentam corromper essa pureza. Há aqueles que dizem que misturar, pluralizar, uma linguagem muito utilizada hoje em dia, diversificar os conhecimentos e fazer um merging, como chama, uma confluência de ideias e filosofias, Na verdade, isso vem enriquecer a Torá. Ou seja, por quê? Porque eles partem de um princípio que a Torá é fraca e precisa de coisa que vem enriquecê-la. Com uma alimentação que é fraca, você precisa enriquecê-la com vitaminas.
Aditivos.
Entendeu? Agora, quando você tem consciente que a Torá é plena, completa, pura, então não precisa mais nada que se coloque dentro. E não é assim. Na verdade, a força da Torá é o fato dela que é Torá Hashem Temimá. Uma Torá de Hashem é Temimá, íntegra, completa, plena, não falta nada, não sobra nada, está perfeita. Zaká Ubará, Zaká Teorá, ela é fina, pura, refinada. E aí, simplesmente, ela chega a ser um alívio, um conforto para a alma. Na verdade, a luta dos Hashmonaim contra os gregos se frisou no negócio do pote de azeite. Isso é uma pergunta interessante, que Mará traz que quando tiveram que os Hashmonaim, Masechet Shabbat, quando os Hashmonaim venceram os gregos e tudo, procuraram azeite, e toda a história teve uma guerra militar, deu um milagre que Deus colocou muitos na mão de poucos, três exércitos treinados na mão de pessoas simples, etc. Milagres. Mas qual toda a comemoração? O pote de azeite. Por quê? Na verdade, deveríamos comemorar a batalha da guerra. E nós comemoramos a vitória do pote de azeite. Por quê? Na prática, nós vemos no azeite características diferentes e até opostas. O azeite representa o quê? Humildade. Por quê? Como ele trai, como a azeitona te dá o azeite?
Tem que espremê-la.
Não só espremer, tem que prensar.
Prensar.
Certo?
E esse azeite...
E o azeite representa também... Por outro lado, então, uma aproximação e uma ampliação. Uma vez que ele consegue penetrar em todo lugar, onde mexe, deixa marca. Se ele encostou um pouquinho de azeite, depois onde você vai?
Deixa marca.
Não é que uma vez.
Fica.
Fica, ele impregna. Então, na prática, são características do azeite. Por outro lado, o azeite tem a característica de que ele separar. O azeite não se mistura com outros líquidos. Onde você coloca ele?
Ele é distinguido dos demais.
Ele se mantém separado.
Não se mistura.
Não se mistura. Então, ele também tem a característica de que não somente não se mistura. Falamos que era humildade. Por outro lado, ele é soberbo. Ele fica por cima. Não somente ele fica separado, ele sempre fica por cima, ele está boiando. Assim dizem nossos sábios, tem que ser o Yudi. Primeiro, ele tem que sair do ponto de partida, de um pressuposto de humildade, subjugar-se, submeter-se à vontade divina, aquilo que falamos antes. E que isso é humildade, aceitação, subjugação. Quando ele encontra um segundo Yudi, que ele ainda não está no nível de azeite, ele deve que impregná-lo. Deve ser uma marca. Conversei com você, eu tenho que te impactar. Eu tenho que te deixar uma marca. E a marca não é simplesmente que eu vou te sujar. Senão vou deixar algo meu. Entendeu? Uma marca indelével. Contudo, ele não precisa se misturar com os conceitos e as ideologias com os quais ele vai dominar. Ao contrário, ele está como separado e por cima. Então nos ensina também como a gente se conduzir. Finalmente, chega o momento de estar por cima. O que significa isto? Não é estar por cima de uma forma de vaidade, orgulho, soberba. Senão, uma vez que ele está representando Hashem, ele tem a responsabilidade de estar representando Hashem, e é como se fosse um emissário, como se estivesse representando Hashem mesmo, como se Hashem estivesse aqui. Portanto, ele tem a força e o vigor para enfrentar qualquer situação, qualquer circunstância. Nas mitzvot de acendimento das velas de Hanukkah, então nós vemos três lições. Acendemos as velas quando o sol se põe. Justamente quando escurece, em volta, aí acendemos as velas. O Yodi, ele tem que saber que não deve se deixar impactar pela escuridão ou abalar pela escuridão espiritual que paira e reina no mundo. Mesmo um pouquinho de luz consegue dissipar muita escuridão. Se isso, um pouquinho de luz, mas ainda quando você tem uma fogueira, uma hanukia inteira, etc. Depois colocamos as velas de Hanukkah onde? Na porta de casa, para o lado de fora, já iluminando para a rua. Não podemos nos contentar com o simples fato de que minha casa tem luz e calor de Yiddishkeit, de Torá, de judaísmo. Devemos tentar de trazer esta luz, este calor da Torá e das mitzvot também para fora, extravasar, transcender, de maneira tal que também a rua sinta a luz do judaísmo. E a terceira, que é nas velas de Hanukkah, que na verdade tem uma característica, cada dia você vai acrescentando mais. Você não se contenta com o que atingiu ontem. Se no primeiro dia tinha uma vela, era suficiente e era bom para um dia. No segundo dia já precisa de mais. Tem que ter um incremento. Então, na verdade, não podemos nos contentar hoje e viver do que das realizações que fizemos no passado. A atitude deve ser constante e frequente, sempre. Constante. Ou seja, quando nós vamos difundir a luz da Torá, tem que ter sempre, de uma maneira de que estamos acrescentando, incrementando e adicionando mais coisas, de forma tal que aí podemos ter certeza do cumprimento da promessa divina de sucesso. E do mesmo jeito como nós falamos Bayamim Maem Bezmanazé, naqueles dias, nesta época, então nós também temos as forças naqueles dias, nesta época, de nós também fazer repetirmos o milagre. Só temos que ter aquele
vontade,
aquela força de vontade, aquela dedicação, aquela coragem que eles tiveram para nós também enfrentar e nos posicionar firmes frente a todo tipo de obstáculos e adversidades que possam surgir.